Lembrem que toda segunda-feira tem episódio de análise sobre o time. Ah, o. Caralho!
Ah, Tefão, você tá por fora. Tem vez que ele engasga umas 5 vezes seguidas e não sai de jeito nenhum, velho. Engraçado demais.
O Exploration Cast está de volta, meu povo!
Vale!
E como já é de conhecimento de todos, estamos no nosso dezembro One Piece, nossa singela homenagem a essa que é uma das maiores obras-primas do nosso universo de animes. E para a nossa terceira semana, temos mais um outro convidado para a gente trocar aquela ideia sobre a continuação da história. Se você ainda não viu os dois primeiros episódios dessa série, volta lá e arregaça a porra do seu dedo no play pra alegria geral da nação, meu amigo. E pra acompanhar também, né? Afinal, não faz sentido você vir direto pro terceiro episódio. Então, vai escutar, por favor. E se por um acaso você tava fora do Brasil, deste planeta ou da Bahia, estamos lançando toda semana, isso mesmo, every fucking week, um review sobre cada EP da nova temporada de Shingeki no Kyojin no nosso formato Pocket. 20 minutinhos ali de deleite sobre este animaço para você não ficar de fora sobre os detalhes e as novidades dessa nova temporada, belezinha? Então vamos embora! Como vocês já estão abusados de saber, eu sou o Eudris Freitas e comigo sempre ele, meu mais que friend, meu amigão, Emerson Vilar. Tudo show, Emerson?
Fala, Eudris. Fala, galera. Tudo show, graças a Deus, tudo bem. Essa semana aí promete. Chegamos aí num ponto já no finalzinho aí, quase final da nossa história de One Piece, então vamos embora.
E como vocês também sabem, estamos trazendo convidados aqui toda semana. Quem tá aqui hoje para conversar com a gente é o nosso capitão, exatamente isso que eu falei. O nosso grande amigo Jefferson, mais conhecido como Tefão, que é fanzaço de One Piece e se autoproclama o Poison Fênix, meu amigo. E aí, meu amigo Tefão, como é que você tá?
E aí, Eldris, e aí, Emerson, e aí, galera, estou aqui só para acrescentar um pouco sobre esse incrível anime, One Piece, um grande fã.
É, como já parafraseando aí meu amigão Ivão, que estava no episódio com a gente na semana passada, One Piece é real.
It's real.
Topíssimo. E não vamos mais perder tempo. Vamos, bora, simbora, gol, partiu, agora! Solta a porra da UP aí pra estralar essa caceta, meu editor, por favor. Não, não era essa a abertura que eu queria, não. Bota a abertura de verdade agora, editor, por favor. Como a gente já tá muito adiantado aí na história, vamos fazer igual o episódio passado, né? Vamos direto pra ação, porque eu tô empolgadaço pra saber o que aconteceu depois dos arcos passados. Então, introduzindo rapidão aqui a próxima saga, finalmente Luffy e sua tripulação conseguem chegar ao novo mundo. Que é, tenho muitas dúvidas aí sobre esse novo mundo, viu, Tefão? Então se prepare que eu vou fazer muita pergunta.
Fica à vontade.
Porém, eles acabam se deparando com o antigo laboratório do Dr. Vegapunk e encontram experimentos ilegais de Caesar Clown. Não sei nem se é assim que pronuncia
Caesar,
o nome desse cara.
Caesar Clown.
Pronto, perfeito. E aí Luffy acaba formando alianças e descobre uma conspiração existente na ilha de Dressrosa. Tefão, esse é o seu momento, cara. Faz teu nome aí. Eu não sei absolutamente nada. Então, primeiramente, eu queria que você desse aquela transição do que aconteceu depois da Ilha dos Tritões, do Marineford lá e tudo mais, que a gente viu no episódio passado. E como é que eles chegam nesse novo mundo, no arco de Punk Hazard, né?
Após os Chapéu de Palha se depararem com uma ilha pegando fogo, eles querem ajudar. Luffy botou na cabeça que queria, porque queria ajudar essa pessoa que tinha sido atacada por um espadachim. Eles, no momento, ninguém quer ir. E os que foram escolhidos para ir no jogo em que eles fizeram foi o Sop, o Corajoso, Zoro.
O rei. O mais forte de todos, né? Como você já disse.
Deus do Sop. Futuramente vocês vão entender por quê. E Nico Robin. Eles vão para uma ilha. Só que uma coisa que eles acharam engraçado foi que nessa ligação do Dendemushi, era que a pessoa que estavam falando com eles estavam falando que eles estavam morrendo de frio. Só que quando eles chegam lá, se depara com a ilha pegando fogo. Ao chegar lá, eles começam a reclamar do calor. E ao momento, inesperadamente, eles veem uma coisa que para eles só existia em conto de fada, que era um dragão. Ao momento que eles se deparam e vão atacar o dragão, ele fala, quem é que tá aí? Aí pronto, Luffy endoidece. Luffy não pode ver nada esquisito não, que ele já quer ou atacar, ou comer, ou chamar pra tripulação dele. Como já foi falado, essa ilha que estava em chamas era um antigo laboratório do governo e estava desativada ela. Só que o cientista Caesar Crown, ele estava fazendo pesquisas. Como é? Pesquisas não. Não. Estavam fazendo
experimentos
ilegais que se fosse à vista do governo, ele seria punido. Ele estava trabalhando secretamente para um Yonkou. Que esse Yonkou será. Eu vou falar deles mais para frente. Quando os Mugiwara chegam, eles. Sim, quem também estava na cola dos Mugiwara era o vice-capitão Smoke, com sua pupila. E pausa que eu vou olhar o nome dela, que eu não me lembro. Ah, boy, Tashigi. Smoke estava na cola de Luffy e ele acreditou que Luffy estaria nessa ilha. Pelo simples fato de ele achar estranho uma ilha que deveria estar desativada ter soltado um gás. Sim, Caesar, quando ele viu que chegou os Mugiwara e a marinha estava chegando perto, ele soltou um gás sonífero para afastar. Aí a tripulação disse que não deveria ter ninguém ali. Ele fez, não deveria ter, mas deve ter alguém por causa que essa ilha foi estar assim, não à toa. Nessa ilha, um lado estava pegando fogo e o outro, que foi onde o cara ligou para Luffy, estava no frio. De um lado, a ilha era dividida em fogo, lava e gelo. O que foi que Smoke disse? Smoke falou que aquela ilha não era para estar daquela forma por causa que teve uma grande luta lá, que foi o almirante Aikoji contra o cão vermelho Aikaino. Eles tiveram um duelo lá para saber quem ia ser o almirante da frota. Isso, esse duelo aconteceu durante o time skip.
Tefão, uma dúvida. Iam decidir quem era o almirante porque o Sengoku saiu, no caso.
Porque o Sengoku tava se aposentando. Não diz o motivo que ele queria sair.
Aí o Aokiji brigou com o Akainu em Punk Hazard.
Punk Hazard, sim. Porque era desativado. Porque como era uma briga...
No caso, o Punk Hazard era a ilha que o Vegapunk fazia os experimentos com Kuma também, né? Com tudo, né?
Não. Kuma é uma coisa totalmente mais pra frente. A ilha de Punk Hazard servia pra fazer outras experiências. Os Shichibukais e Kuma foi outro experimento. Não teve nada a ver com ele, não. Então, pronto, Punk Hazard era para criação de Akuma no Mi artificiais. Só que Vegapunk não quis botar mais para frente esse experimento. Só que Caesar ainda queria. E ele também estava criando um gás mortal. E foi por causa desse gás que a ilha ficou inativa. Por causa de um erro de Caesar. Essa ilha era do governo, o governo mundial. Todos os marinheiros que estavam nessa ilha pagaram com a vida um erro dele.
Então, no caso, a ilha estava em chamas, essas paradas, por causa de um experimento que deu errado.
Não.
Foi isso?
Não,
ou foi proposital?
Não. A ilha estava. Teve um experimento errado com o gás. Foi? Que morreu todo mundo na ilha. Isso. Aí a ilha foi desativada. Então, tá. O Akainu e o Aokiji foram lutar nessa ilha para decidir quem ia ser o próximo almirante da marinha, o almirante de frota, que é porque o Sengoku, que é o bicho que virou um budazão lá gigante,
sim, Buda de ouro.
Se aposentou. Aí o Aokiji, que é o da lava, que matou Ace. Uhum. Não, no caso, o Aokiji é o do gelo, né?
É o do gelo. Das
antigas.
Faz cão.
Isso. E o Akainu, ele é o da lava, que é o que matou o Ace. Aí eles dois, que eram vice-almirantes, estavam lutando para ver quem ia ser o almirante da marinha, né?
Kizaru não quis se oferecer. Ficou entre eles dois. Entre o cão vermelho isso. E o faiscão. Faiscão, né?
Faizão.
Faizão azul, obrigado. Ficou entre o cão vermelho e o faizão azul. Aí a Icarne venceu, só que a Ikoji não concordava com o pensamento de Icarne. Que como já foi mencionado, na ilha de Nico Robin, ele destruiu um navio só por causa que poderia ter alguns suspeitos. Aí a Icarne, ele tem a visão da justiça absoluta, que tipo, não importa o que tem que ser feito, a justiça tem que ser feita. Como vocês viram, não sei se os meninos comentaram, teve um momento que Kobe, ele viu a Icarne no tempo, na Guerra dos Melhores, ele viu um marinheiro não querendo lutar, a Icarne, a sangue frio, matou ele. Por causa que ele não estava querendo seguir a justiça absoluta, entende?
Que aí foi daí que o Kobe começou a gritar com todo mundo ficou puto. Na hora que o Icarne ia dar a finalização no Kobe, o Shanks chegou, né? E aí acabou com a...
Pronto, o hack dele tava aumentando tanto que ele tava começando a sentir o sofrimento dos outros. Mas enfim, isso aí...
Do Kobe, né?
Essa parada do hack que vocês falaram muito aí nos episódios anteriores e nessa agora também, é tipo que um chakra, como se fosse do Naruto, essas paradas?
É isso, é o chakra,
é tipo um ki, tá ligado?
Mas por que ele demorou tanto pra aparecer no One Piece? Porque eles, tipo...
Pra ser bem sincero, era porque não tinha ainda uma imagem do que seria o hack. Só era tipo, Luffy, ele, como Oda não tinha criatividade ainda, não tinha pensado, não, também não se aprimorou, não quis tanto fixar no hack, ele deixou passar. Mas já foi mencionado que existe três hacks, não é? Armamento, observação e o do rei. O do rei poucos conseguem. Geralmente,
o que o do rei faz?
O rei, ele impõe a sua vontade nos outros. Por exemplo...
Oh, louco. Então, tipo, você manda no cara.
Isso. Mas geralmente, eles não mandam. Sua vontade é tão forte que desmaia, que enfraquece os outros. Foi isso que aconteceu na Ilha dos Tritões. Quando o Luffy usou o hack dele pra derrubar.
E em Marineford também.
Luffy, então, tem um hack do rei, no caso.
Ele tem os três hacks.
Caralho. OP fudido, viu?
Ó, alguns caras, eu disse que tem um hack do rei. Alguns caras que tem um hack do rei. O Gold Rogers tinha.
Todo dia tem uma porcentagem. Já é forte por natureza. Vocês podem ver que todo dia, ó, tem Barba Negra. Se vocês não subiam, ele é um D. E até o próprio Barba Branca, o pai, ele falou. Gold Roger e outra. O governo, ele tenta o máximo esconder quem tem D. Até por isso, o Gold Roger, na lembrança de Erdut falando com o Rei dos Piratas, ele falou que o governo chamava ele Gold Roger. Não Gold Roger. Por causa que o D é uma ameaça para todo mundo. Principalmente para os dragões celestiais.
Entendi.
Aí eu disse, algumas pessoas que têm o hack do Conquistador, só para que eu sei, né, pelo menos, é o Rei Lee, que é o imediato do... Que é o imediato do Rogers. O Rogers tem... tinha, né? O Luffy tem. Aí o próprio Edward Newgate tem, que é o Barba Branca tem também. O Marshall D. Teach tem, eu acho, né? O Barba Negra também tem. Tipo, tem
uma galerinha braba. Pode o ter, Shanks mas tem, não né? foi revelado.
Ah, tá. O Shanks tem, já foi visto. Ou seja...
O Shanks já tem um hack muito mais avançado. Ele já, tipo, ele cria uma aura. O hack dele é tão poderoso que ele cria uma aura. Até por isso quando ele entra...
O Shanks é meio que o mais forte, né, Tefão?
Não.
Assim, tipo... Porque tem o Kaido, mas...
Não, você... O Shanks, até já dando um adiantado, o Shanks, a tripulação dele é a mais equilibrada. De todos os Yonkou que já apareceram, o bando de Shanks, os ruivos, é a mais equilibrada dos Yonkou. Significa que, tipo, a diferença de poder deles não tão, tão grande. Mas Shanks, ele é muito mais poderoso. Só que, tipo, o Ben Benjen, ele tá quase no nível de Shanks. Não, porque não... não...
Ben Beckman.
Ben Beckman, né? Desculpe. Ele tá quase no nível de Shanks.
Entendi. Tranquilo, vai, mas continua lá com a história de como é que tava, você tava contando lá depois da guerra do Kizaru, do
Sim, Atainu, após o duelo dele e a escolha do almirante da frota sendo o cão vermelho, aí Koji pegou e saiu da marinha. Ele foi, a última vez que foram mencionados, que viram e mencionaram ele estava no submundo. E principalmente quando falaram que ele estava no submundo, falaram que ele estava na tripulação de Barba Negra. Nem ele confirma, só era um boato. Aí todo mundo já sabia que ele tava na tripulação do Barba Negra. Aí sim, aí Luffy, quando derrota o dragão, ele encontra uma parte de uma pessoa. E essa parte seria as pernas do samurai Kinemon, que futuramente vai aparecer, eu vou mencionar sobre ele mais. Kinemon foi, tava falando pelo dragão. Era a parte da, engraçado, a parte da perna tava falando. Aí Luffy, com as loucuras dele, queria chamar as pernas pra ser parte da tripulação dele. Nesse momento que eles estavam... Eles tinham derrotado o dragão. É, no navio...
Esse dragão é aquele... Eu acho que eu vi um AMV. Um dragão vermelho que tem um dentão do caralho gigante. Cara, eu achei aquela luta muito ridícula, velho. Sinceramente.
É por causa... Não é que não é um dragão, não. Tipo, é um monstro criado. Não é natural. Aquilo é artificial. Não é um dragão de verdade. Ah, tá.
Aí quem é esse dragão? É alguém com
um smile? Não, é um dragão... Tipo, é um monstro... Mas não é um dragão mesmo. Entendi. Tá entendendo?
Ah, é tipo como se fosse um rei do mar, só que é artificial, no caso, né?
É, tipo isso. Porque até o momento, dragões não existem.
Ah.
Beleza.
Aí, sim, aí no barco, ficou Nami, Brook, Chopper e Frank. Aí eles são atacados pelo gás do sonífero. E quando eles acordam, quando o único que consegue perceber é Sanji. Sanji também, ele faz parte do trio monstro, Sanji ele tem uma leve, até o momento ele só apresentou o hack do armamento e uma leve observação. Já Zoro, ele tem uma observação muito maior e um armamento maior. É nesse momento que eles foram pegos, os capangas de Cisa chegaram lá e pegaram eles e levaram ele para uma cela. Quando eles chegaram nessa cela, eles encontraram outra parte de Kinemon. Aí, quando o Sanji formou a cabeça dele lá, tem até uma resenha engraçada, quando ele forma a cabeça, ele já na hora ele percebe que ele é um samurai, por causa do... Não sei se o nome certo é Totó mesmo. E todo samurai tem um totózinho na cabeça. Coque na cabeça. Aí ele percebeu aquilo. Aí, na hora, eles são perseguidos. E na fuga, Nami e a tripulação e o Chapéu de Palha, eles encontram umas crianças gigantes. Umas crianças gigantes e outras não. Aí eles acharam estranho porque aquelas crianças estavam ali. Aí os capangas começam a dizer que eles não mexam com as crianças porque as crianças estão doentes e blá, 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 blá. Essas crianças era outra experiência maluca de Cisa. O que eles estavam fazendo com essas crianças? Eles estavam querendo criar gigantes. Estavam fazendo um experimento de criar gigantes para uma certa pessoa que não se dá bem com os gigantes. Duramente eu falarei mais dela. Aí nessa fuga, Cisa descobre que os Mugiwara estão invadindo a ilha e fica puto. Aí quer logo que acabe logo com ele. Nessa ilha, aparece... Sim, a Kinemon estava toda em pedaços, perna para um lado, cabeça para o outro, por causa de um novo Shichibukai que tinha sido nomeado. Esse Shichibukai era Tráfago de Law.
Eu vi esse bicho aí na MV também, esse bicho é muito overpower, mano. Bicho tem pau em todo mundo, né? Roubadaço.
Roubado, não,
né?
Ele roubado. Ele é muito, tipo, se você estiver na área de alcance dele, você tá vulnerável.
Bistora todo mundo no meio, mano. Você tá louco?
Se eu não me engano, é Ope Ope no Mi. É a...
Tefão.
Oi?
Tefão e Eudes, assim, eu não sei se eles vão me permitir falar, mas eu tenho uma teoria que eu queria conversar com o Tefão sobre. Eu queria aproveitar esse espaço que a gente falou agora da Ope Ope no Mi. Eu queria conversar sobre essa teoria e ver o que o Tefão acha. Pode jogar aqui?
Pode. Vai lá enquanto eu vou pegar uma cerveja.
Tefão, inclusive, eu queria aproveitar esse momentinho que você falou agora do Trafalgar de Law pra gente conversar um pouco sobre uma teoria. Esse aqui não é um vídeo de teoria, mas é uma coisa bem legal que tem aí, que eu vi na internet, aí nos vídeos do nosso querido Evandro Fusari lá.
Monstro.
Eu vi que tem a teoria, que é o seguinte, que o mundo não é construído daquele jeito. Assim, galera, eu vou falar as coisas, Tefão vai saber o que é, e não necessariamente vocês têm que entender tudo. Só tem que entender a teoria principal a respeito da Ope Ope no Mi, que é a fruta do LOL. Do Tráfago. Aí, o que é que acontece? O mundo, ele não era daquele jeito, Tefão. Não sei se você já ouviu essa teoria. Onde é a Grand Line, a Red Line. E tem o ano que... Eu vou só falar aqui, inclusive. O ano, pra quem não sabe, ele é como se fosse uma ilha alta. É bem alto. Né, Tefão?
Isso.
Colocada pra cima.
Ela tá numa localização geográfica não muito, como é que se fala a palavra? Acessível.
Comum.
Não, acessível.
Pronto. Beleza. Ela tá num canto, é o que é que acontece. Existe uma teoria, pra quem não sabe, em algum canto de alguma instalação da marinha, se eu não me engano, existe um chapéu de palha gigante. Um chapelão de palha grande, grande mesmo. Tipo, como se fosse pra um gigante mesmo. Igual de Luffy, só que grande. É o que é que acontece. o poder, o campo de ação da fruta do Law, da Opiopnomi, ele é determinado pela habilidade do próprio usuário, pelo tempo que ele já sabe usar a fruta e tal, e também pelo seu próprio tamanho, né? Pela quantidade de energia que ele consegue liberar. O Law já foi evoluindo, tanto que no começo a gente vê só alguns metros que ele consegue lançar aquela a área dele que ele pode fazer o que ele quiser, né? E depois ele consegue aumentar, tanto que ele consegue pegar um espaço aí acima, muito mais que um navio, quase uma ilha, né? Mais pra frente. Então existe a teoria de que... E ele pode fazer o que ele quiser naquele ambiente, né? E existe uma teoria de que a evolução máxima da Upiopnomi...
O despertar dela.
O despertar dela, exatamente, é fazer a última operação. Uma última operação. Que é fazer uma operação e aquela operação ser permanente. Porque, pra quem não sabe, as operações, os cortes que o LoL faz, eles são permanentes, né? Ou seja, tanto que esse cara tá dividido, que foi o LoL que dividiu ele e ficou. Tipo, depois que sai da área, fica dividido.
É pela vontade dele.
Exatamente. Aí o que acontece? Existe a teoria de que um cara gigante, ou pode ser o antigo, ou um dos antigos de homem da Opiopnomi, era um gigante, e ele conseguia fazer uma área gigantesca do fruto da Opiopnomi, e ele usava um chapéuzão grande, que poderia ser que aí tenha uma teoria de Joy Boy, que aí eu já não vou entrar nela. Aí pronto, aí esse gigante, ele conseguiu expandir tanto sua área, tão desenvolvido, que ele conseguiu fazer a operação final lá, na despertar a fruta, e ele fez, a última coisa que ele fez, foi usar o fruto da Opiopnomi, a operação no globo inteiro, no universo de One Piece inteiro, e formular o mundo daquele jeito que é, com a divisão da Grand Line, da Red Line, e o ano daquele jeito, porque o ano é um país muito importante para a história. E colocar o ano naquele canto, ou seja, o cara fez a manipulação para deixar o mundo daquele jeito, ou seja, pode ser que no continente perdido, a teoria é essa, que no continente não, no século perdido, alguém fez isso, entendeu? E transformou o mundo dessa maneira. E o que, é que você acha, Stefan? Você já tem ouvido essa teoria? Você acha que pode ser ou é uma viagem da porra?
Eu, pra ser bem sincero, não tinha ouvido falar nessa... É a primeira vez que eu tô ouvindo. E eu achei meio voada. Por causa que, até o momento, não se sabe de onde vem essas origens das Akuma no Mi. E outra, talvez nem toda fruta tenha seu despertar. E mais outro detalhe sobre... Acho que toda fruta da Akuma no Mi tem sua peculiaridade. A Ope Ope, ela só tem o potencial dela. É um achismo, mas é baseado no que eu vi mais pra frente. Que é na história de Law. Essa fruta só tem o potencial dela atingido... O auge dela seria só... Digamos que só funcione bem o manuseio dela... Por algum médico. Quem tem o conhecimento médico. Por causa que praticamente essa fruta é para isso. É para operações. E tipo, se um leigo tem... Pode fazer um estrago. Mas talvez não consiga usar o potencial dela. Até por isso...
Pela precisão, por não conhecer o corpo humano,
isso,
né? E tal,
isso,
né?
Isso. Até dando uma leve avançada. Era por isso que Dom Flamengo queria essa fruta. Por causa que colocando essa fruta na posse de um médico, você tem uma leve chance de conseguir a imortalidade.
Entendi. Beleza. Então, siga aí com a história do cara que foi achado aí os pedaços dele. O Sanji juntou ele de volta e
saiu
pra frente.
Aí, Law, ele chegou nessa ilha. Uma curiosidade dele, ele se tornou Shichibukai, porque durante o time skip que Luffy e os outros Mugiwara estavam treinando, Law, ele teve um plano de se aproximar do governo para chegar perto de uma certa pessoa. Que futuramente vocês vão saber que é Dom Flamingo. Por um motivo especial. Ele conseguiu 100 corações de piratas. Esse foi o acordo que o governo deve ter dado a ele. Ou ele simplesmente apresentou esses 100 corações ao governo. E se tornou um Shichibukai. Ao se tornar um Shichibukai, você tem suas regalias. Você pode fazer o que quiser. Tendo a vista grossa do governo. Como o Law, ele conhecia algumas coisas do submundo, ele sabia das experiências de Caesar. E foi por isso que ele foi lá. Só que ele foi se passando aliado de Caesar. Até porque quando ele viu o Smoker da Marinha, eles lutaram. Claro que Smoker perdeu, porque aqui Law é muito forte. Com o decorrer dos Mugiwaras, montando o Kinemon e tal, Law se encontrou com o Luffy. E ele se encontrou com o Luffy e fez uma proposta de fazer uma aliança pirata. Para que essa aliança? Por causa que eles queriam acabar com uma fabricação de sede, que era outro experimento de Caesar. As economias artificiais eram para criar animais. Consequentemente, elas seriam zoãs. Não seriam puras, por causa que até o momento, como eu já falei, não tem origem, não se sabe se é da natureza do mundo de One Piece ou se foi a criação de alguma pessoa. Até, foi por isso que eles quiseram fazer suas próprias Akuma no Mi para o governo controlar quem era que teria poder. Só que, como eu já falei, Vegapunk não viu futuro nisso e pulou fora. Nesse momento que Law faz a aliança com Luffy, contra a tripulação, contra os Mugiwara, tudo em ficando contra, por causa que Nico Robin fala que sempre acontece uma traição. Até esse momento é engraçado, por causa que Luffy pergunta a Law se ele ia trair. Aí Law fez, não.
É, mas aí, óbvio que ele ia negar, né, cara... dizendo que não ia.
Não, é o Sop fala, pelo menos questione. Só que, tipo, Luffy, ele tem uma capacidade de sentir a verdade. Isso é, tipo, outro achismo meu, é um nível maior do hack, tá? Você sentiu que o oponente, o que a outra pessoa tem. É que nem, vou usar aqui um exemplo clássico que eu acho que todo mundo...
Ele é o Vitor do Metaforando, Naruto.
É. Eu acho que o Luffy só é bobão mesmo e não tá nem aí pra nada.
Pronto, o bom de Luffy é isso. A característica de Luffy é a
inocência.
Como é a inocência dele.
Simplicidade.
Da forma que ele é inocente, ele conquista os outros. Ou na porrada, ou nisso. Sim, aí, com o decorrer, eles fazem a aliança e Dom Flamingo, sabendo de tudo que estava acontecendo, porque tinha uma espia lá, que era uma arpia. Ela tinha a Akuma no Mi da neve. Era uma, tipo, se eu não me engano, agora tá me fugindo o nome da fruta, mas era uma mulher que era uma arpia. Era uma Zoan que tinha o controle da neve. Essa espiã essa espiã tava sabendo tudo que tava acontecendo e passando pra Doflamingo. Doflamingo ficando já com raiva já não gostando do que tava acontecendo, ele manda um dos capangas dele muito forte, que é Vego. E Vego, o mais conhecido como o Demônio do Bambu, ele tem uma peculiaridade que ele consegue colocar hack em todo o seu corpo. Diferente de alguns usuários de hack do armamento, você só pode ir uma parte, tipo, para proteger sua barriga, usar o braço para atacar, usar um hack na cabeça. Já esse, o hack de Vego, ele era muito avançado. Ele conseguia colocar hack em todo o seu corpo. E ele foi mandado para parar. Sim, e ele deu uma surra em Trau, quando era pequeno. Até por isso que quando o Trau vê Vego chegando, ele fica totalmente nervoso. Porque já se lembrava de quanto ele era poderoso. E outra, Vego era tão poderoso que no, brigando contra Sanji, numa briga de capoeira mesmo, ele quase trinca o osso de Sanji, numa disputa de chute. Só que ele acaba sendo derrotado por Law. Law usa, junto com o Smoker, eles conseguem derrotar Vego. E, consequentemente, quando consegue derrotar Vego, ele destrói também a fábrica de sede, que era a economia artificial. Sim, falando sobre Kinemon, que eu falei muito pouco dele. Kinemon, quando foi encontrado, ele falou para os Mugiwaras que ele estava atrás de um filho dele, que era, ele não menciona na hora, mas se chamaria Momonosuke. É, quando ele descobre que ele foi salvo por piratas, ele já dá uma repulsa. Ele não suporta, ele tem um pavor de pirata, ele tem ódio de piratas por um motivo pessoal. Mas ele se encanta com o Nami quando descobre que mulher só usa uma fita pra cobrir os peitos. É um samurai tarado.
Safado.
Igual a Sanji. Sanji fica bem mansinho quando vê isso. Aí, Caesar tava com as principais experiências no momento de Caesar naquele momento eram as Akuma no Mi artificiais, que estava alimentando o exército de Kaido, das feras, e os gigantes seriam para Aroto e Yonkou, que é a Imperatriz. É Big Mom. Mais para frente eu vou falar um pouco da origem dela, ela não se bate bem com os gigantes. Quando Luffy descobre que o que Caesar está fazendo com as crianças, ele enlouquece, e Luffy tenta resolver as coisas como Luffy resolve, na porrada. Ele derrota o Caesar sem dificuldades, apesar que a fruta de Caesar é muito apelona, que é a do gás. Ele pode se transformar em qualquer gás, pode fazer seu corpo virar um gás letal, que perto de uma pessoa pode ser mortal. Quando o Caesar perde para Luffy, consequentemente, eles pedem para soltar o gás O primeiro gás que deu problema, que matou as outras pessoas. O que esse gás faz? Esse gás, ao tocar uma pessoa, uma coisa orgânica, petrifica. Aí cinza, porque não queria perder de forma nenhuma, ele solta esse gás na ilha, aí o gás começa a se espalhar. Sim, aí nesse momento, quando tá tendo o quebra-pau na ilha, Zoro, ele tá brigando com a harpia, que eu falei no começo. Quando o Zoro tá enfrentando a harpia, que chega a pupila de Smoke, que é Tashig. Desculpem se eu estiver pronunciando errado. Mas chega Tashig e começa a lutar com ela também. Como o Zoro, ele detesta lutar contra a mulher, ele deixa a gente se matar lá, no troca-tapa. Só que essa harpia, ela dá um golpe fatal no ombro dessa Tashig. Que nesse momento, ela se agarra com ela pra com medo de ela arrancar o braço. Até, se eu não me engano, ela fala isso, que se ela soltar, ela arranca o braço. Zoro, ao ver isso, ele fica extremamente puto. E ele avança em cima dela. Ele consegue cortar a mulher sem usar a hack. No momento foi extremamente foda. Eu acho que vocês já sabem. O único jeito de você tocar numa logia é usando o hack do armamento. Fora isso, você não consegue tocá-lo. É o único jeito de machucar, atingir um usuário de logia. Acho que os outros meninos já mencionaram isso. Aí, isso foi um fato foda também de Zoro. Zoro, o solador. Ele conseguiu cortar uma logia só com a força da raiva. O golpe foi tão forte que ela não conseguia se reconstruir o corpo dela. Sim, Luffy, quando derrotou Caesar, antes dele derrotar Caesar, eu pulei essa parte, desculpe. Antes dele derrotar Caesar, ele acha Momonosuke. Momonosuke é um samuraizinho pequenininho e era o filho, até o momento, de Kinemon. Ele, andando pelo laboratório, ele achou uma fruta que seria uma economia artificial. Ao comer essa fruta, ele conseguiu se transformar, ele ganhou o poder de se transformar em um dragão. Só que essas frutas artificiais, ela tem defeito, que futuramente eu irei dizer quais são. E um defeito dessa economia de Momonosuke foi que ele se transformou em dragão. Ok, uma coisa foda. Só que um dragão bem cansado e outra, ele só poderia se transformar num dragão se tivesse com medo. E era um dragão que não voava, era um dragão que não tinha asas. O que ele fazia pra...
Ou seja, uma lagartixa.
É, uma lagartixa, isso que eu ia falar.
Um tejinho, ele se transformou num tejinho.
É, a forma dele voar era quando ele ficava nervoso, que quando ele tocava no ar, criava umas nuvens amarelas. Era a forma dele voar, entre aspas. Até por isso que quando ele Luffy tá com ele tenta fugir de Luffy, porque Luffy, se eu não me engano, disse que ia comer ele. Epa! Fugir. Aí nesse momento ele tem a luta com Caesar, e Caesar soltou o gás. Aí quando o Caesar avisa que soltou o gás, todo mundo quer fugir. Só que quando tá na fuga, Don Flamengo é informado que, tipo, o laboratório foi totalmente destruído. E a fabricação de Smiles, Smiles seriam as frutas artificiais, acabou. Porque quando ele soube disso, ele fica puto e vai, entre aspas, voando. Como seria esse voando dele? Ele tem a economia dele, é a economia dos fios. Fio. Nalho, essas coisas. Que ele sai tipo um Homem-Aranha usando os fios nas nuvens. Aí ele vem voando pra Punk Hazard. E ao momento que ele chega em Punk Hazard, ele se depara com Smoke. Quando ele vê Smoke, Smoke se pergunta o que o Shichibukai tá fazendo ali. Como ele não queria ser visto, ele começa a brigar com Smoke. Smoke não tem chance nenhuma contra Don Flamengo. Don Flamengo é muito forte. E quando o Don Flamengo ia finalizar a Smoke, a Koji chega. O ex-almirante de gelo, o Faizão Azul, chega e pede para Don Flamengo sair de cima de Smoke, porque ele é amigo dele.
Por que ex-almirante?
Por causa que, quando ele foi, como eu falei antes, quando ele foi derrotado por o Cão Vermelho...
Akainu.
Quando ele foi derrotado por Akainu, ele saiu da marinha, porque ele recebeu a ordem do Cão Vermelho, de Akainu. Só que como a Ikoji não achava a forma que ele seguia as coisas certas, ele preferiu sair. Por isso que ele é um almirante.
Quando ele vai, e hoje ele é o quê?
Ele é um renegado.
Nada?
Não, ele é só um renegado. A última aparição dele foi essa.
É o Itachi da vida.
Não, não é o Itachi da vida, não. Chega nem
perto. O coitado do Itachi foi obrigado, né? Foi obrigado, né?
Não, porque, tipo, não tem... É uma comparação meio que... Ele só saiu da Marinha. Ele também não tem cartão.
Ele só não concordava com a galera lá e pegou o bico.
É, pronto. Ele não é... Ele lutou
com o Aokiji...
Eu me expressei mal. Ele era conhecido... Ele só foi... Se apaixonou da Marinha. Até por isso que ele não é... Ele disseram que ele tava na tripulação do Barba Negra, mas não tinha um cartaz de procurado.
Entendi.
Aliás, quando ele chega lá, a luta mal acontece, por causa que quando ele tenta degolar, como ele tem o poder do... Ele tem a Akuma no Mi do nalho, da corda, do fio, como queira entender. Quando ele vai degolar o pescoço de Smoke, aí Koji congela tudo. Aí Dom Flamengo sabe que não... Por mais que ele seja forte, não dá pra ele brigar contra um ex-almirante. Quando ele é derrotado por Aikoji, ele pega e vai embora. Enquanto isso acontecendo, a neblina que Caesar soltou, tá comendo a ilha todinha. Tudo que é tocado é petrificado. Aí todo mundo tá fugindo pra praia pra pegar o barco e sair. Só que quando tá... muitos marinheiros ficaram pra trás. Até um desses marinheiros salvaram o Sanji... E a pupila de Smoker. Aí, quando tá todo mundo fugindo, e que eles chegam na praia, eles descobrem que esse... Como se isso é um fracasso em tudo que ele faz, eles descobrem que essa neblina, ao tocar, ele petrifica. Mas se você quer... Simplesmente você chegar lá e quebrar, o cara tá vivo. Muitos morreram porque ninguém despetrificou.
Ela só cria uma carcaça em volta da pessoa, no caso.
Isso. Né? Ele só é é uma neblina...
Uma casquinha.
Não, te transforma numa
estátua. Tipo do Dr. Stone?
Não, te transforma numa estátua. Mas se você chega lá e, tipo, dá um soco, quebra. Aí você tá normal de novo.
Então, tipo Dr. Stone, não?
Não, é porque eu nunca assisti o Dr. Stone.
Eu acho que é, velho.
É isso, pô. Tipo, tocou...
É uma casca, como se fosse uma casca de ovo. Isso, você dá um quebra, porque, né?
Tipo, vocês estão usando a palavra casca. Aí agora usou ovo, eu considero um negócio tão fraco... Mas é isso, se transforma no estátua.
Não. É só um exemplo. Tipo, é uma coisa mais forte, é pedra, mas isso. Quebra, né?
Quebra, fácil. Aí até por isso que Nemo foi pego. Todo mundo achou que ele ia morrer, todo mundo achou que ele tinha morrido. Até por isso que estavam carregando a estátua dele. Aí quando chegaram que disseram que era só quebrar, ele. Essa cena é até hilária. Ele já aparece gritando, chamando pro Momonosuke. Depois que eu terminei esse arco praticamente foi só pra, juntar Law, foi só pra formar a aliança de Law com Luffy, pra derrubar Kaido. Principalmente ele quer, Law queria atacar Dom Flamingo pra ajudar Kaido, por causa que Dom Flamingo ele era conhecido pelo Joker. Ele usava esse nome pra agir no submundo. Dom Flamengo fornecia smiles e outras coisas a Kaido, e Kaido fornecia armas que vinham de Wano. Wano, eles tinham uma fabricação de Karosaki, que seria as armas que neutralizam o poder das Akuma no Mi. Dom Flamengo trabalhava para ele. O que Law queria desde o início? Law queria prejudicar Aikarn, não, queria prejudicar Dom Flamengo, para Kaido ficar furioso e matar Dom Flamengo. Até por isso, uma peça-chave nessa história toda era Caesar. Aí até Law se comunica com Dom Flamengo falando: se você quiser Caesar de volta, que era para se Caesar voltasse para Dom Flamengo, Kaido não ia atrás dele. Mas se você quiser de volta, renuncie o seu cargo de Shichibukai, que eu lhe entrego o Caesar. Só que isso era só um golpe para ele se desligar do governo e perder tanta proteção do governo como perder a proteção de Kaido. Aí Kaido, ele ficaria tipo... Porque muita gente não atacava Dom Flamengo por causa que Dom Flamengo ele era protegido pelo a criatura mais forte do mundo. Sim, esse era o título de Kaido. Ele é conhecido como... Roger era o rei dos piratas, o Barba Branca era o homem mais forte do mundo. E Kaido era a criatura mais forte do mundo. Depois desse arco, eles vão para Dressrosa. Dressrosa era onde se encontrava a família Don Quixote, que era o bando de Dom Flamengo. Nessa ilha, esse arco é muito extenso. E o mais incrível que parece, acontece tudo em um dia. São quase 100 episódios em um dia.
São mais de 100.
Pronto, pior ainda.
Pior ainda, né?
Pronto, aí em Dressrosa, tem uma peculiaridade com os habitantes dessa ilha. Eldris e Emerson, as pessoas conviviam com brinquedos. Existia, era uma ilha cheia de pessoas e brinquedos, e esses brinquedos eram vivos. Era essa ilha, tudo Oda usa referência. Essa ilha era referência a Roma, até porque tinha um Coliseu lá. Dom Flamingo tá querendo chamar a atenção de Luffy, querendo mais um, querendo bater em Luffy. Ele quer chamar a atenção de Luffy com uma Akuma no Mi especial, que seria a Akuma no Mi da Mero Mero no Mi, que seria a Akuma no Mi de Ace. Ele, né, nesse Coliseu, ia ter uma disputa e o vencedor ia conseguir a Akuma no Mi. Como todos não poderiam lutar, e era uma coisa especial para Luffy, só ele se inscreve para essa luta, para lutar lá. Sim, vocês não se explica bem, não sei se os outros meninos já mencionaram, mas toda vez que um usuário morre, a fruta nasce em qualquer canto do mundo. Esse morreu.
Eu não sabia, não.
Eu achava que era na fruta mais próxima, não, Tefão?
Não, criaram essa teoria da fruta mais próxima, mas como saber qual é a fruta mais próxima? Como é que você ia matar uma pessoa e já tá com uma fruta na... Foi, já levantaram essa teoria, só que, tipo, não sujeitaram. Ele morreu aí, pá, já nasceu, ela nasceu em algum canto.
Porque eu sei da teoria, por causa que dizem que o Barba Negra, quando ele se cobriu com o Barba Branca, ele tinha uma fruta, e aí na hora que ele matou o Barba Branca, ele conseguiu, sabia que a fruta mais próxima obteria o poder, então...
Assim, mas ele não arrancou dele, não?
Não, existe. Então, ninguém
essa
sabe o que aconteceu.
Levantaram
ninguém
essa
sabe o que aconteceu.
Também.
Eles se cobriram, é coberto, o Barba Negra cobriu eles dois com energia negra. E depois, quando acabou, o Barba Negra tava sem poder, morto já, né? O Barba Branca tava sem poder e o Barba Negra tava com os dois.
Foi só uma cortina que jogaram por cima.
É, uma cortina, foi mal. Aqui eu não
assisti. Mas isso aí eu vou mencionar mais pra frente. Eu faço a pergunta: por que Barba Negra tem duas Akuma no Mi?
Uma que ele teve, sabe, né? E outra ele tirou do Barba Branca, não foi isso?
Não? Mas não pode.
Sim, mas uma pessoa não pode
ter. Ah, sim, sim. É porque... Ah, entendi.
Quem come dos economias explode, entendeu?
Aí mas você... não é por causa daquela parada que ele tem mais de uma personalidade, essas coisas, não?
Essa teoria.
Essa teoria mais forte de todas. Eu não sei se Signei e Jean mencionaram, que foi no arco deles, no momento de Skypiea. Quando ele fala aquela frase clássica que os sonhos das pessoas nunca morrem. Naquele momento que Zoro sai com o Luffy, Nami pega e diz alguma coisa sobre ele. Aí Zoro fala, não é ele, são eles. Desde o começo...
Eu imaginei que isso aí era por causa do bando dele que tava atrás dele, eu imaginei isso.
Não, ele em nenhum momento, ele tava o tempo todo solo.
Tanto que o símbolo dele, né, a Rogers dele, é Rogers que chama? São três cabeças, né? É. São três esqueletos.
Mas, tipo, e outra, foi até o grande Evandro Monstro mencionou, Oda faz, ele nunca faz nada fazer por fez. Em alguns painéis, por exemplo, Barba Negra tá com um anel numa mão, quando o painel volta pra ele novo, ele já tá sem esse anel. Seriam três personalidades juntas ao mesmo tempo. Seria até por isso que ele não dorme. Não mencionaram também que ele não consegue dormir?
Não.
Barba Negra, ele tem uma doença que ele não consegue dormir. E se ele dormir, ele morre.
Aí ele faz como pra descansar essas paradas assim? Que ele tem que dormir em algum momento.
Não, ele não dorme. As três, se é confirmado essas três personalidades, fica revezando eles três. E nunca vai dormir um.
Ah, tá. Entendi. Tipo assim, o corpo em si não pode dormir, mas as personalidades ficam revezando entre si pra as outras descansarem, teoricamente.
Mas a palavra mais chave é essa, descansar. Eles não dormem. Se essa teoria da personalidade for confirmada. Porque desde o começo, todo mundo fala que ele tem um corpo estranho. Fora aquele busto do tamanho do mundo. Mas desde que ele entrou na tripulação do Barba Branca, falaram que ele tinha um corpo estranho. Aí quando chegou na ilha de Dressrosa, Luffy vai lutar no Coliseu. Quando Luffy vai lutar no Coliseu, ele conhece uma gladiadora que estava se destacando. Que o nome dela era Rebeca. Tinha lutadores de todo mundo. E um desses gladiadores, um específico, era inimigo de Garp. E ele queria descontar a raiva que ele tinha de Garp no seu neto. Ele se chamava Don Tichau. Ele se gabava da sua cabeça, era a forma de um prego. E ele usava o hack, que nada, quando ele atacava com a cabeça dele, nada o parava. Quando ele disputou contra o Punho do Amor de Garp, Garp afundou a cabeça dele. Aí ele, nesse duelo, ele, em específico, ele queria só lutar contra Luffy. E em outros gladiadores também, outro gladiador que tinha lá era Jesus Burg, que era da tripulação de Barba Negra. Nesse momento, já estava um boato que Barba Negra, com sua tripulação, estava caçando os Akuma no Mi especiais para fortalecer o seu bando. E uma das Akuma no Mi mais desejadas que eles queriam era a Mero Mero no Mi, porque ela, né, é muito OP. E a Mero Mero no Mi, como todo mundo já sabe, era uma Logia de fogo. E todo mundo, além de ser muito forte, era uma Logia. Sim, uma coisa que eu não mencionei, que era para ter falado no começo de Dressrosa, era sobre como o Don Flamingo conseguiu essa ilha. Essa ilha era um reino de um rei que era o rei Rikudōdo III. Esse rei era amado por todo mundo e ele colocava os desejos e o amor que ele tinha pelos habitantes do reino acima do dele. E todo mundo amava ele. Só que com a chegada de Don Flamingo e seu bando, ele chantageou, ele se autoproclamou que era um pirata grande e chantageou o rei pedindo 10 milhões de berry para ele ir embora. Ou você me dá esses 10 milhões ou nós ficamos com a ilha. Ele, com medo de a ilha ser dominada por piratas, o que ele fez? Uma coisa que ele nunca tinha feito, uma coisa que ele era conhecido, era como um rei justo. Aí ele começou a aumentar os impostos às pessoas e as pessoas começaram a estranhar por causa que ele estava fazendo aquilo. Aí aumentando imposto, para pagar esses 10 milhões. Ele não queria falar para a população, para ela não ficar entrar em crise, entrar um pandemônio, começar um caos. Aí ele preferiu fazer isso em silêncio, mesmo tipo arranhando um pouco sua imagem. Aí ainda tinha aqueles que respeitavam e o amavam, mesmo ele fazendo isso. Quando ele conseguiu os 10 milhões para pagar a Don Flamingo ficou com o dinheiro. E uma noite, o poder especial da Akuma no Mi de Don Flamingo, dos fios, é que ele pode controlar as pessoas. O que ele fez? Ele controlou o rei rico e fez ele atacar...
Como se fosse marionetes, no caso?
Isso.
Isso.
Ele controla... Se os fios tocarem em alguma pessoa, ele pode controlar. Entendi. Principalmente se for pessoas fracas. Aí ele começou a controlar rico e ele montou no seu cavalo e saiu atacando as pessoas. Tudo, lá saiu atacando a população, matando mesmo. E as pessoas começaram a ficar com medo e com ódio dele. Aí nesse momento, Don Flamingo apareceu como salvador. Ele chegou e derrotou rico. Assim sendo o herói do povo, e as pessoas começaram a proclamar ele e seu bando como os novos donos, reis. Família real da ilha. Aí Don Flamingo fez o seu reino aí. Sim, enquanto isso, os Mugiwara eles estavam se separando para encontrar aliados para atacar Don Flamingo e encontrar a fábrica e achar o esconderijo deles. Por causa que Don Flamingo era uma fachada, por causa que servia para contrabando para o submundo. Numa parte abaixo da ilha, existia um porto que servia para transportar armas. Que se eu não estiver mentindo, essas armas eram feitas de Kurosaki, que era vindo de Wano. Eles estavam comprando de Wano. Don Flamingo vendia Smile para as Smiles, as Akuma no Mi artificial para Kaido, e Kaido vendia as armas para Don Flamingo. Aí o Exército Revolucionário sabia desse. Já tinha uma noção sobre o que estava acontecendo. Foi por isso que um personagem especial apareceu nessa ilha. Sabo, dado como morto logo no começo da infância de Luffy, ele reaparece e faz Luffy ir atrás de Don Flamingo. E como era uma fruta do irmão deles, Sabo fez, fique tranquilo, vá atrás de Don Flamingo que eu luto no seu lugar. Aí, então, se eu não me engano, nesse momento, fala um pouco do que aconteceu com Sabo. Sabo, quando foi quando ele estava com os revolucionários, ele não se lembrava do que tinha acontecido, de quando era criança. Só que as memórias dele voltou quando ele viu nos jornais a morte de Ace. Ele via, ficava triste, mas não sabia quem era aquele cara. Aí, depois de um bom tempo encarando a imagem, veio o flashback. e ver a história todinha dele, se lembrando de Ace e de Luffy. Ele foi em Dressrosa principalmente para ver Luffy. Ele não só foi para acabar com os planos de Don Flamingo, mas também ele queria ver Luffy. Até tem ele se. Luffy começa a chorar quando vê ele e tal. Aí Luffy começa. Sabo fica no lugar de Luffy. E Luffy vai atrás. Junto com o Law e o Chapéu de Palha, eles vão atrás de lutar contra o
Don Flamingo. Mas Luffy se lembra dele?
Se lembra.
Ou reconhece ele dele?
Reconhece. Quando ele pega e tira os três irmãos, o engraçado dos três irmãos é sempre o chapéu. Quando ele tira o chapéu, ele não reconhece na hora. Ele pega e chama Luffy de uma forma que Luffy não gosta. Que só quem poderia chamar ele era os irmãos. Aí você não me reconhece, aí quando tira o chapéu, ele começa a chorar. Aí nesse momento, sim, Sabo é extremamente forte. Ele é extremamente forte e não é usuário de Akuma no Mi.
Ele tem também foi treinado pelo Dragon, né, então...
Dragon tá... Mas até o momento todo, ninguém sabe se Dragon tem Akuma no Mi, ninguém nunca viu Dragon lutar. Sim, uma coisa que eu sempre, só uma opinião minha mesmo, é o quanto Oda tem o dom e a magia com One Piece de você gostar de personagens que mal aparece. Eu vou dar um exemplo de Shanks. Todo mundo ama Shanks, mas Shanks mal aparece. Ele só apareceu pra acabar com a guerra. É tipo, ele cria uma simpatia tão grande pelo personagem que aparece em pouco, que tipo, eu nunca vi isso em outro anime.
É verdade.
Então, são personagens muito fortes, por exemplo, Barba Branca. Até pessoas que não conhecem, nunca viram One Piece, se forem ver a história de Barba Branca, gostam, tem aqueles personagens que você se identifica, por exemplo, eu mesmo se identifico com Barba Branca por causa que Barba Branca, ele era o mais forte, digamos assim. Ele era o mais forte do mundo. Pra mim era. Até mais forte que Roger, mas é outra história. Mais pra frente eu comento sobre isso. Ele era um dos mais fortes. E a única coisa que ele queria ter era uma família.
Esse é o único desejo de Barba Branca.
Era o único desejo que ele tinha, era ter uma família.
E por que ele não fazia isso logo?
Não, mas ele não era, tipo, ter relações. Ele só queria juntar várias pessoas. Aquelas pessoas que eram... Como ele foi um... Ele era um... Não sei se vocês souberam da história. Mas Barba Branca, ele era um órfão. Aí o que ele queria era juntar todos os órfãos e se tornar pai deles.
Que foi o que ele fez, né? Que foi o que ele fez com seus companheiros, né? Com seus companheiros, é. E tratava todos como filho, né? Chamava todos de filho.
Até por legal. Isso, quando Ace recusa a se tornar parte dos Barba Branca, ele fala, por que você chama... Ele fala com o Marco, por que você chama eles de pai? Ele fala, sim, porque eles chamam a gente de filho. E nós todos amamos ele como pai. Voltando pra Dressrosa, Luffy se junta com seu bando, pelo menos com a parte do seu bando, e vai atrás de Don Flamingo. Enquanto isso, Sabo fica no torneio pra pegar Mero Mero no Mi. Porque seria uma parte de pegar uma parte de Ace. Que aqui, pra eles já viam a Mero Mero no Mi como uma parte de Ace. E nada melhor como um irmão pra ficar com a Akuma no Mi. Até no tempo, se eu não me engano, criaram várias teorias de quem merecia, antes de Sabo aparecer, é claro. Criaram a teoria de quem merecia ficar com a Akuma no Mi. Se seria Zoro, mas alguns disseram que era esse que deveria ficar. Esse não. Sanji deveria ficar, mas ele já tinha aquele Diablo Jungle. Não, Diablo Dumbler. Que seria... Que ele já tinha uma certa habilidade de transformar os golpes dele em fogo. E eu acho que... E o mais adequado pra mim, na minha humilde opinião, seria pra Zoro. Que já era o mais próximo e mais amigo de Luffy. E foi o primeiro a se entrar no bando. Sim, nesse momento que Sabo substitui Luffy... o nome dele era Lucy. Enquanto o Sabo substitui Luffy pra ficar no Coliseu, Luffy vai atrás de enfrentar Don Flamingo. Sim, outro personagem que tava na Dressrosa, a mandado do governo, era Fugitora. Ele era um almirante que ele foi convocado durante o time skip. Porque antes do time skip, no momento só existia três almirantes. Que era Kizaru, da Luz, Aikarne, o Cão Vermelho, e Aikoji, do Gelo. Aí durante esse time skip, apareceu mais... Se eu não me engano, apareceu Fugitora e outro almirante, que só será mencionado mais pra frente. A diferença de Fugitora, a particularidade dele, é que ele era cego. E o incrível que parece, ele se cegou por causa que ele não aguentava mais ver as injustiças do mundo. E uma coisa muito mais forte e apelão dele era que ele tinha a Akuma no Mi do meteoro. Da gravidade. Ele tem a habilidade de chamar meteoros para a Terra. É uma Akuma no Mi muito apelona, é uma paramécia ela.
Então ele basicamente controlava o meteoro. Ele era o Luan Santana do anime.
Ele era o meteoro da paixão.
Luan Santana, meteoro é a minha pizza!
Só que, tipo, diferente de outros dos outros almirantes, ele tinha sua própria justiça. Sim, outra curiosidade, eu sou cheio de curiosidade, de Yoda, foi perguntou, se eu não me engano, eu posso estar mentindo, mas era nessa mesma pegada. Um fã perguntou se a Marinha era errada, a justiça da Marinha era errada. Ele respondeu que existe várias justiças em One Piece, no mundo de One Piece. Se você for ver, os marinheiros não estão errados. Eles estão fazendo a justiça que é acabar com os piratas. Da mesma forma que, tipo, Luffy faz uma justiça aos oprimidos. Por mais que ele seja um vilão, vai dependendo da visão que você tenha do personagem, da índole dele. Existe várias justiças.
É porque como o anime mostra a história de Luffy, dos Mugiwaras em si, a gente acaba adotando ela como se fosse a parte do bem, né? Como se fossem os mocinhos do anime e tudo mais. Mas é como o Oda falou, depende muito do seu ponto de vista. Os Mugiwaras, os piratas, no caso dos Mugiwaras, eles não estão errados, teoricamente, porque eles estão fazendo justiça. A justiça deles, no ponto de vista deles, é que eles precisam ajudar os mais fracos, os mais desfavorecidos.
Isso.
Só que se você for ver na visão da lei, da humanidade, e tudo mais, os marinheiros são os corretos, porque eles estão apenas praticando a lei.
Eles são os mocinhos, eles vivem a lei e os piratas querem viver fora da lei.
Exato.
Até por isso que, se eu não me engano, em Skypiea e outros momentos, em Skypiea e em Alabasta, não, nos Tritões, querem chamar Luffy e Zoro de heróis. Aí ele disse, não, o herói gosta de dividir o que tem, eu quero tudo pra mim. No caso, seria Zoro usa o saque. Ele fez, eu não sou herói, não quero dividir meu saque com ninguém. Um herói divide, tá entendendo?
Uhum.
Sim, aí Sabo ficou no Coliseu, enfrentando Jesus Bug e Rebeca, disputando a Mero Mero no Mi. Enquanto o resto da tripulação, eles se juntaram com outra raça, uma raça que tinha nessa ilha, chamada Tontata. Eles eram meio que tipo umas fadinhas, uns anãos, que... Eles são extremamente inocentes e fazem um trabalho duro para a família Don Quixote, que era nas fábricas. E eles tinham uma rainha que ela tinha engolido a Akuma no Mi da cura. Toda vez que ela chorasse e as lágrimas dela tocassem numa ferida, era curada. Aí, junto com esses Tontata, eles estavam indo atacar, eles estavam se juntando para acabar com as fábricas de Don Flamingo. Nesse momento, Law e Luffy, eles estão indo direto para enfrentar Don Flamingo. Nesse momento que começa o quebra-pau lá, Law é gravemente ferido, ele perde o braço com um golpe dos fios de Don Flamingo. E na hora que Don Flamingo vai finalizar Law, Luffy impede que ele seja atacado. E nesse momento, eles descobrem que Luffy tem o hack do rei. Porque toda vez que... Quando duas pessoas com o hack do rei se confrontam... Não sei se vocês me comentaram isso. Toda vez que há um confronto de hack do rei, sai raios preto. Oda deixou isso bem claro no mangá. E toda vez que tem um confronto de hack do rei, alguém menciona. Por exemplo, por causa que existe muitas vezes combates que saem faíscas pretas. Aí para as pessoas não saberem, não dizer, todo mundo, para não ficar teorizando que aquilo é hack do rei, toda vez que há um confronto de hacks do rei, alguém que está na cena menciona. Nesse caso, é um doido Akuma no Mi da meleca. Ele impede que Don Flamingo acerta a cabeça de Trau. Até Trau ele tem um espanto, porque ele não sabia que Luffy tinha. E até o momento ele também, se eu não me engano, ele não sabia naquele momento que Luffy era um... Não, ele sabia. Ele sabia que Luffy era um D, mas não sabia que ele tinha o hack do rei. Aí nesse momento eles começam a lutar. Enquanto isso, Sabo já tem conseguido a Mero Mero no Mi e tá lutando contra a Fugitora. Enquanto Luffy tá lutando com a Fugitora, Zoro tá enfrentando o Pica. Pica que é... Pica é um dos capangas de... É um do bando do Don Quixote. A Akuma no Mi dele é... Eu não mencionei sobre ele, mas a Akuma no Mi dele, ele tem a capacidade de se juntar com a terra e criar um corpo. Tipo, ele se junta com a terra e pode criar uma serra, por exemplo. Aí nesse momento, quando o Pica se junta com a terra que vai atacar a cidade, Zoro é lançado pelo rei, que é ele é lançado e ele usa a técnica dele de Santorion, que é a divisão de mundos. Ele corta a pica no meio. Essa cena é muito pica, vocês. Muito pica, pica demais. É muito foda essa imagem, pô. No anime, quando eu assisti no mangá, eu achei extremamente foda. Quando eu fui pro anime, eu fiquei de boca aberta. Tipo, porque foi Zoro cortando praticamente uma montanha. Pronto, eles. Ataque Titans.
Eu vi já essa cena aí.
Pronto, igual eu vou dar um exemplo do Ataque Titans, aquele tipo, só que de pedra. Um bicho do tamanho do mundo de pedra. Aí ele pega e tora no meio.
É meio que faz referência, né? Eu acredito que é uma coisa legal pra gente comparar, é que no começo do desenho, o Zoro e fica todo mundo impressionado como o Mihawk cortava também, né? Tipo, um navio inteiro, cortava montanha, e agora o Zoro consegue fazer também isso, né? Ou seja, a pessoa faz esse comparativo pra ver, dá pra medir a força do quanto o Zoro
isso é o resultado do treinamento lá do time skip que ele também teve com o Mihawk também, né?
É. Isso. Bota com o olho fechado aí que ninguém sabe o que é.
Não, até no começo era uma teoria, mas hoje a teoria mais incrível, que mais tá
assertiva.
Aceita.
Sim, mais aceita é que Zoro esqueceu de abrir o olho.
Quê?
Aí não, né?
Não, é porque é a teoria que todo mundo cria, que tipo, até inventaram uma imagem que era Luffy perguntando a Zoro por que ele tá de olho fechado. Ele pega e diz, poxa, nem sabia. Aí abre.
É porque o Zoro Eldris, ele faz um treinamento muito foda pra hack da percepção, né? O hack do... Como é que tá falando o nome do hack?
Hack da observação.
O hack da observação, isso. Ele faz um treinamento específico pro hack da observação. Aí, tipo...
Não, na verdade, ele quer aprender mais técnicas de espada. A observação... O hack pro espadachim tem que ser o do armamento. Só que Zoro também tem a da observação.
Enfim, tem a teoria que ele... Esse negócio do olho dele é que ele fecha um olho pra aumentar o hack, pra aumentar a percepção. Porque tem aquela teoria de que quando você tira uma coisa muito, que você devolve ela, você vem aumentado a sua percepção.
Assim, eu não entendi teoria, mas eu acho que você quis, meio que posso estar enganado, você quis fazer uma referência a Cavaleiro do Zodíaco.
Não quis fazer referência a nada não.
Porque quando o Rick enfrenta Shaka, desculpe mudar de anime, mas quando o Rick enfrenta Shaka, toda vez que Shaka tira um sentido de Rick, ele vai ficando mais forte, porque aquela energia para aquele sentido é transferida para outro.
É, então, isso é comprovado no nosso mundo, inclusive, Tefão. Pessoas que têm algum sentido a menos, é transpassado por outros. Então é isso que eu tô querendo dizer. É. Ele retirou meio que um olho pra ele se acostumar a ver com um olho só. Que aí quando ele tivesse os dois, ele ia ver tipo duas vezes mais, sei lá.
Aí... Isso é basicamente o que acontece com pessoas que têm deficiência visual, né? Que aí a audição dela
é extremamente
aguçada.
Então,
e tudo
aí,
mais.
Tipo, eu acho que tirar o hack tirar um olho pode aumentar o hack da observação pelo fato de que você começa a se acostumar a ver muito mais com o olho e aumentar todo o seu outro sentido, que seria o hack da observação, tratando o hack da observação como sentido, entendeu? Aí aumentaria o hack da observação. Aí eu acho que, juntando com essa outra teoria aí, ele deve ter fechado o olho no treinamento e realmente esqueceu de abrir. Passou muito tempo com o olho fechado e esqueceu de abrir. Seria genial.
Uma coisa que, não sei se mencionaram, antes do time skip, que o One Piece é recheado de cenas foda. Uma cena foda que eu achei foi quando ele pede pra... Bem rapidinho esse detalhe. Quando ele pede pra Mihawk treinar ele. Aí ele pega e fica patético, você pedindo pro seu inimigo te treinar. Aí ele pega e fica pedindo para que ele treine. Aí ele fez, eu achei que você, entre aspas, não com essas palavras, mas com esse mesmo sentido. Eu achei que você era diferente, era forte. Você me envergonha, sabe daqui? No mínimo você apanhou pros macacos e... Que vocês sabem, mencionaram, não foi que ele enfrentou vários macacos?
Sim, sim.
Pronto. É, aquela ilha tinha os macacos, que os macacos eles observam. Que essa ilha vivia em guerra. Os macacos, tentam observar os humanos lutarem, eles aprenderam a guerra, a arte da guerra. Aí Zoro pega e diz que ele já derrotou todos e o último que falta é a cabeça de Mihawk. Aí ele pega e diz, por que você tá pedindo pro inimigo treinar você, filho? Porque eu quero superar você. Aí Mihawk começa a rir e diz, você é uma pessoa engraçada, você quer que eu lhe treine pra você me matar. Aí ele pega e diz que vai cuidar dele. Aí ele menciona que quando uma pessoa desiste do seu sonho, é sempre por outra. Aí é naquele momento que Luffy pede pra esperar por 2 anos. Pra ir pra a ilha das bolhas.
Sabaori.
Sim, aí Mihawk. Aí Zoro usa a técnica de. Essa técnica dele de. Do Santorio, que é a divisão de mundos. É massa a frase que não me vem na cabeça. É, não sei quantos mares, não sei quantas montanhas, não há nada nesse mundo que eu não possa cortar. Aí corta Pica no meio. Aí Pica, ele tem uma habilidade, a poder dele, ele pode transferir o corpo dele para qualquer parte do corpo do Golem, que era um Golem de pedra nesse momento. Aí Zoro, rapidamente, com o hack dele, ele percebe isso, que enquanto o Pica tá numa parte do corpo, ela fica se mexendo. E uma coisa muito mais foda, quando Pica contra Zoro, Zoro consegue cortar uma pessoa com um corpo repleto de hack. Sim, o Pica foi outro. Pica e Vego foram os únicos que conseguiram colocar o corpo todo com hack. E a única forma de você... E o único jeito de você derrotar o hack de outra pessoa é sendo mais forte que o dela. Aí Zoro conseguiu fazer isso contra Pica.
Só uma pergunta. Zoro consegue dar algum golpe na cabeça dela?
De quem?
Da Pica.
A gente não tem maturidade, né? Edson?
Eu ia fazer só uma piada, é porque você não pegou, cara. É porque você não pegou a piada, né? Porque é obviamente que eu tava falando da Pica. Aí eu ia dizer que a cabeça da Pica foi arregaçada.
Galera, a gente não vai falar sobre Hunter x Hunter por causa do próprio Kurapika, então não vão.
Enfim, então a cabeça da Pica tá intacta.
Tá, foi estourada, como você queria.
No caso, a Pica virava pedra.
Pica de pedra, Pica das galáxias. Aí, sim, aí pronto, agora eu só tô pensando em Pica. Alô?
Ai, dentro.
Aí quando...
Nada mudou.
A boca saliva, ai. Sim, aí enquanto tá... Quando o bando de Don Quixote está sendo derrotado, Luffy está contra Don Flamingo. No digamos assim, no último andar. E enquanto ele tava tendo essa luta, Don Flamingo mostra o despertar dele, da fruta dele. O que seria esse despertar? O despertar de algumas paramécias é transformar o que está ao redor dele naquilo que ela seja. Por exemplo, ele não usava fios. O despertar da fruta de Don Flamingo era transformar tudo o que tivesse ao redor dele em fios para atacar Luffy. Antes dele usar o despertar, ele usou uma habilidade dele chamada gaiola. O castelo de Don Flamingo ficava no centro da ilha de Dressrosa. Aí ele usou uma habilidade chamada gaiola, que essa gaiola, tipo, depois que se fecha, ninguém consegue sair. E nesse momento que aconteceu a gaiola, Lau vê e tem um espanto, por causa que ele já viu aquilo acontecer. Aí é quando entra no flashback de Lau, que eu vou contar bem rapidozinho, porque contando não vai ser tão triste, mas eu peço a vocês, amigos que estejam ouvindo isso, que vá ver a história de Lau com o coração. Tudo o que Lau sofreu extremamente na mão de Don Flamingo, porque praticamente ele perdeu muita coisa por causa do Flamingo. Ele perdeu os pais, a família dele, por uma doença, se eu não me lembro, é chumbo de prata, e perdeu uma pessoa, Corazon, por causa do Don Flamingo. Corazon era o irmão de Don Flamingo, que Don Flamingo, para quem não sabe, ele era um teriobito, era um dragão celestial, era um Zé Buceta, desculpe. Ele era um arrombado, foi mal. A família todinha de Don Flamingo eram teriobitos. Só que o pai e a mãe de Don Flamingo, só contando essa historinha para vocês terem uma noção de um pouco dele, da origem do Dragão Celestial.
Para contextualizar.
Sim, né? Sim. Aí Don Flamingo, ele era um teriobito. E o pai dele também. Só que o pai dele, os teriobitos, eles são os nobres do mundo. Já todo mundo sabe disso. Eles foram os primeiros. Aí só que o pai de Don Flamingo não pensava assim, Ele meio que pensava que, tipo, todo mundo era igual. Que não precisava tratar os outros, humilhando e tal. Aí, por causa disso, ele foi expulso de Marijoa, que era a terra dos nobres, dos dragões celestiais. Aí, esse pensamento dele, era uma vergonha para eles. Todo Teriobito, ele era um arregaçado que achava que era melhor que todo mundo, que podia fazer qualquer um de escravo. Como já foram vindo antes, Charles levou aquele murro na cara de Luffy. Eu acho que todo mundo que assistiu One Piece deu aquele murro junto com o Luffy. Quem não se lembra quando ele tá tendo aquele leilão do
Sabaori.
Sim, quando tá tendo o leilão humano. Ele arregaça por causa que ele atirou no Hachi. Aí, sim. Aí, por causa disso, o pai de um Flamengo começou a viver como uma pessoa normal. Só que eles estavam vivendo numa terra que todo mundo odeia os Teriobito. Por causa disso, que ele não quer saber. Ele achou bonito você para não ser escravo dele. Nessa terra, descobriram que o pai de Dom Flamengo era um Teriobito. Aí o que fizeram? Pregaram ele na parede e quiseram tocar fogo nele. Tanto nele, no pai e em Corazon. Aí eles conseguiram escapar desse momento. Só que chegou o cara da Meleca lá, um otário, que disse que Dom Flamengo, se quisesse, ele podia dar uma coisa a ele para ele se vingar das pessoas que fizeram mal. Aí ele dá essa fruta da Ito Ito no Mi. Aí dá a fruta do Ito Ito no Mi para Dom Flamengo se vingar das pessoas que ele quisesse. A primeira pessoa que ele ataca é o próprio pai. O Melequento, ele dá uma pistola e a fruta. Aí quando ele mata o pai, fica só ele e Corazon. Aí eles formam os piratas de Don Quixote, junto com o Melequento, que não me lembro o nome daquele otário, e outros. Só que Corazon, diferente de Dom Flamengo, ele herdou a bondade do pai. Ele não ficou com a doença dos Teriobitos, que é se autoproclamar dono de tudo. O Corazon, ele tinha, usava a comunomia do silêncio. Ele tinha essa comunomia, ele fazia como o campo de Lau, que aí quando ele cria o Darun, que cria um campo, Corazon também fazia. Desse campo que ele poderia deixar fazer em silêncio. É uma comunomia bem cansada, mas... Quando Dom Flamengo invadiu uma ilha que era a ilha de Lau. Nessa ilha existia, era, não me engano, era o chumbo. Existia a exportação de chumbo, chumbo branco. Mas ninguém sabia, sim, e o governo mundial incentivava a produção de chumbo nas minas. Só que eles não estavam sabendo que o chumbo estava... Era altamente, não sei se a palavra seria radioativa, mas ela nociva. É por causa do chumbo, nociva, era muito nociva ao ser humano. Aí as pessoas que estavam sendo expostas ao chumbo pegaram uma doença chamada chumbo branco, que o que era? Era as manchas brancas começavam a aparecer em você até morrer.
Engraçado, um fato aí engraçado disso é que isso faz muita menção à vida real, na realidade, porque nos anos 60, 50, 60 mais ou menos, a gasolina, ela tinha uma pequena porcentagem de chumbo para baratear, porque aumentava a quantidade e barateava o valor, e o ser humano também tinha muito impacto, tipo, a expectativa de vida do ser humano era mais baixa com relação à mortalidade, porque a gente era muito exposto ao chumbo na gasolina e por isso... Ela era também nociva ao ser humano, então também, isso aí do One Piece também faz menção ao que é realmente físico, biológico, sei lá.
É como eu já disse, o Oda ele usa muito a referência da atualidade, do mundo real. Se você for reparar tudo em que todos os personagens têm ele mesmo confirma que todos os personagens, alguns locais especiais, foram inspirados em ambientes, locais, em prédios, que existe no nosso mundo. Uhum. E eu dei uma olhadinha agora, o chumbo branco, ele começa com diminuindo a mortalidade.
Expectativa de vida.
Ele diminui sua expectativa de vida radicalmente. Pelo que eu vi aqui, que eu me lembre, começa por 70, 50 e vai só diminuindo. E também outra consequência dessa doença é não ter filho. Você vai te deixando estéreo. Aí, tipo, o governo mundial era culpado disso, porque o governo mundial descobriu, o governo viu que o chumbo estava fazendo, em vez de parar a exploração, o que ele fez? Ele mandou acabar, destruir a cidade que estava sendo contaminando. Era a forma de silenciar. O governo geralmente fazia isso. O governo mundial, para silenciar, para não ser culpado de nada, eles destruíam nem se fosse se fosse preciso destruir uma ilha. Até por isso que tem o Booster Call, que é um dos maiores medos de Nico Robin, fora ser deixada para trás dos amigos. Sim, aí por causa disso, Lau virou um órfão, porque o governo mundial atacou a ilha dele e matou todo mundo. Os pais de Lau, o conhecimento de Lau de médico era porque os pais dele eram médicos e os pais incentivavam ele a estudar medicina. Dom Flamengo, quando foi nessa ilha, achou ele e viu que ele estava com a doença do chumbo branco. Só que... E Lau era extremamente puto, não gostava de nada. E uma vez, Corazon estava de bobeira, ele pegou e deu uma apunhalada em Corazon. Se Corazon tivesse falado isso para Dom Flamengo, o moleque tinha morrido. Só que Corazon, do nada, se apegou a ele. E outra, Corazon soube que ele era um D. Por isso que ele começou a cuidar de Lau. Por causa que existe várias teorias que a queda dos Teriobitos vão vir pelos D. E pode ser... Eu acredito que seja Down. Mas todo mundo cria que o Monk D Dragon, Monk D alguma coisa, seria demônio. Enfim, se não demônio malvado, mas tipo, que iam derrubar os deuses, que seriam os Dragon Celeste. Aí... Corazon ficou cuidando de Lau ao momento de ele sair do bando. Por que ele saiu do bando? Por causa que Lau, como ele tinha um coração bom e não aceitava o que o irmão dele fazia, que Dom Flamengo fazia, ele se juntou, ele meio que virou um espião da Marinha. Lau, quando ele tinha uma idade certa, ele procurou a Marinha para se tornar um espião para vigiar o irmão. Até por isso que toda vez que Dom Flamengo atacava uma ilha, pouco tempo antes dele sair da ilha, a Marinha já chegava. Aí Dom Flamengo nunca entendia como é que eles sabiam. Às vezes a Marinha chegava antes dele atacar. Ele sabia que tinha um espião, mas não sabia como explicar. Quem sabia relatar quem era espião. Aí em uma ilha, que eles acharam a Open Nomi, que o desejo de Dom Flamengo para Lau era por causa que Lau, como ele tinha um conhecimento de medicina, ele queria que Lau comesse a fruta para transformar Dom Flamengo em imortal. Porque uma das possibilidades de você de se tornar imortal era pela Open Nomi. Mas para você conseguir isso, você tem que ter um conhecimento aprofundado de medicina. E Lau tinha por causa dos pais, que eram médicos. Eles procuraram essa fruta e acharam. Só que quando acharam também, descobriram que Corazon era um espião. Nessa ilha, Dom Flamengo executou o próprio irmão. Só que antes disso, Corazon tinha falado para a Marinha: ó, nós estamos nessa ilha e eu quero que vocês salvem uma criança. Eu quero que vocês levem uma criança para mim, que seria Lau. Só que quando a Marinha chegou na ilha, eles pegaram outra criança, confundindo com o Lau. Porque só acharam o corpo de Corazon e essa criança, não acharam o Lau. E essa criança é um dos piratas da pior geração, é X-Drake. Futuramente, eu vou mencionar a ligação dele com a Marinha. Ele é um espião. Já vou dando esse spoiler. X-Drake, ele não é só um pirata. Ele é um pirata /
Mas ele é espião de alguma organização, essas coisas assim?
É.
Sim, se eu não me engano, em Sabaody aparece o X-Drake. O X-Drake, ele é um ex-comandante. Ele é
da Marinha.
O ex-vice-almirante da Marinha, é.
É, mas mesmo assim, Kizaru ataca ele. Por quê? Ele faz parte de uma coisa mais secreta que nem os almirantes sabem. Pelo menos alguns.
Ah tá, massa.
Mais pra frente, eu vou mencionar sobre... Tipo, existem outras organizações, não só a CIP9, existe a CIP0, e existe outra organização, que essa é que faz parte de X-Drake. Aí, voltando para o mundo... Aí Lau consegue fugir, morrendo de chorar, por causa que ele acabou de presenciar Corazon sendo morto, e Corazon cuidou dele. E esse era o motivo, era parar... Um dos motivos, os planos de Lau, era parar Don Flamingo, que era um puta... Ele era um... Tipo, meio que não era terrorista, mas ele era um comerciante da morte. Pronto, esse eu acho que o título mais que caberia nele. Ele era um comerciante da morte que ele agia no submundo para o Kaido. Aí ele queria se vingar por ele ter matado o Corazon e queria acabar com os planos deles. Aí voltando, enquanto estava tendo a luta final, que era Lau e... Que era do Flamengo e Luffy, quando ele usa o despertar, Luffy mostra um dos resultados do treinamento dele, que foi que é o Gear 4. Aí Luffy, quando Don Flamengo deu o despertar da fruta dele, que era transformar tudo ao redor dele em fios, aí ele, quando ele usa, ele mostra um dos resultados do treinamento dele, que é o Bounce Man. E seria em aportuguesado o homem que pula. Porque as perninhas dele ficam bem pequenininhas. Malha e perna, viu? As perninhas dele ficam bem pequenininhas, mas ele é bem bombadão em cima. Aí ele mudou os golpes dele para Elephant Gun, que é um dos... Não, Elephant Gun não. King Kong Gun, que é um dos golpes mais fortes dele nessa forma. Aí ele começa a disputar contra o Don Flamingo e chega ao ponto dele... Disputar com esse King Kong Gun. King Kong Gun, desculpa. E, sim, aí depois de ter todo o combate, ele é derrotado por Luffy. Aí o Don Flamingo é desmascarado e é perdido o cargo dele de Shichibukai. O governo pega e tira esse título dele. E por causa disso, e por causa desse segundo fato, o almirante Fujitora... Ele, desde o começo, ele queria acabar com o sistema de Shichibukai por causa de Crocodile. O que aconteceu em Dressrosa tinha acontecido em Alabasta, que era um Shichibukai que era para ajudar o governo, tava trabalhando a benefício próprio. Enquanto Fujitora tava tendo essa luta, Fujitora tava tendo uma luta com o Sabo. Só que quando foi derrotado Don Flamingo, os revolucionários estavam aprendendo as armas que foram pegas no porto do subsolo de Dressrosa. Aí praticamente foi praticamente isso, Dressrosa. Foi só o principal depois que foi derrotado foi a descoberta do contrabando de Don Flamingo e o que ele fazia naquela ilha. Ele, além de ele perder o título de Shichibukai, quando ele foi aprisionado, ele falou para a Marinha, que eu não me lembro muito bem o nome da veinha, que era a vice-almirante, ele falou que ele não tinha só atacado o Don Flamingo, ele tinha atacado uma coisa muito mais forte do que ele, do que tinha sido. Eles atacaram o Kaido. Kaido, ele era um dos monstros mais... que aí todo mundo temia, junto com Barba Branca. Aí ele começou, aí eles começaram a falar, Don Flamengo, quando estava preso, ele começou a falar que o mundo ia ser chocalhado agora, por causa que mexeram com a fera. Aí nesse momento que Don Flamengo estava sendo preso, o grupo estava se juntando para ir para Azul. Antes disso, uma coisa que eu não mencionei, era que antes de chegar em Dressrosa, o barco de Big Mom, por incrível que pareça, ele atacou, por vontade própria, o Sunny. Aí o Sunny e o grupo de Luffy, quando chegou em 10 horas, se separou. Para não enfrentar os capangas de Big Mom no começo, eles foram para Zou e deixaram o Luffy com os outros em Dressrosa. Aí nesse momento que acabou esse arco em Dressrosa, eles vão para Zou lá. Vão para Zou para se encontrar com o Sanji e os outros. Aí, nesse momento, o arco de Zou falando sobre a ligação dos samurais e o Wano. E antes disso, uma coisa que eu, desde o começo, eu deixei escapar, foi que quando os caras saem de Punk Hazard, eles foram para Dressrosa atrás de outro samurai. Isso é uma informação muito forte que eu esqueci de mencionar. Existia um samurai que era para que estava em Dressrosa, que todo mundo achava que ele estava preso. E ele deveria estar preso. Porém, ele só estava num depósito, com vários outros brinquedos. Estranho, um inimigo está num depósito, em vez de estar preso. Aí, sim, o nome desse é Kanjuro. Ele tinha a Akuma no Mi do desenho. Ele usava um pincel, a Akuma no Mi dele. E o que ele desenhasse criava vida.
É tipo Sai. Tipo Sai.
Tipo, pronto, Sai de Naruto. Só que ele, o desenho dele era tudo tosco.
Entendi.
Era ridículo o desenho dele. O detalhe dele era que ele era bem tosco mesmo. E a espada dele era um pincel que ele só usava com a mão esquerda. E o desenho dele era ridículo. Aí junto, sim, aí se juntou Kinemon, Kanjuro e Momonosuke, que eles tinham escapado de Punk Hazard e foram para Zou se encontrar com outro samurai que estavam lá, aguardando por ele. Quando se juntam os três samurais, eles vão para Zou por causa que tem mais um samurai lá esperando por eles. E aí que finaliza esse arco de Dressrosa, eles se juntando para ir para Zou.
Perfeito, muito obrigado então aí por trazer seu conhecimento pra gente, Stefão. Prazer enorme ter você aqui como nosso convidado.
Obrigado e desculpe o meu nervosismo, é por causa que tipo, é a primeira vez que eu faço no podcast. Foi uma experiência muito, tipo, como é que eu posso falar? Excitante, um pouco envergonhado, mas eu gostei. Espero, tipo, em alguma outra oportunidade poder participar novamente e poder agregar mais ainda o que esse universo de One Piece tem a apresentar.
Então, vamos finalizando por aqui com esse arco de Dressrosa. Próximo episódio a gente finaliza o dezembro One Piece, começando a partir do arco Zou, até acompanhar o que hoje estamos no mangá e no anime. No mangá, na realidade, né? Que tá mais pra frente. E é isso, pessoal. Lembrem que toda segunda-feira tem episódio de análise sobre o Team... Caralho!
Ah, Tefão, você tá por fora. Tem vez que ele engasga umas 5 vezes seguidas e não sai de jeito nenhum, velho. Engraçado demais.
Eu vou começar a escutar você de começo.
Lembrem-se que toda segunda-feira tem episódio do Exploration Cast com review do último episódio lançado da semana do Shingeki no Kyojin, como a gente já falou. Tem detalhes, tem novidades que vocês podem não perceber assistindo o anime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, mas a gente vai trazer no episódio críticas também, e aí você pode acompanhar e dar sua opinião também, lá nas nossas redes sociais, que se você ainda não segue, @explorationcast em todas elas, @eudrisfs também em todas, @emersonvilar no Instagram e @emersonvilar no Twitter.
Errou feio, errou rude.
Errou, pai. Emerson_vilar no Instagram.
Eu falei.
Você falou sem underline.
Não, eu falei com underline.
Ah, então vamos ver aí na revisão.
Se eu falei errado, me desculpe, mas eu tenho quase certeza que eu falei certo.
Beleza.
Que pena, você errou.
Tefão, queria que você deixasse aí suas redes sociais e sua mensagem final sobre One Piece.
Meu Instagram é @tefãojts e meu Twitter é @gersonteles. E minha mensagem que eu deixo de One Piece para vocês é: eu quero viver!
É isso sua mensagem, mano?
É o que Robin disse. Eu ia dizer a do...
Ah, tá, tá, tá.
Eu ia dizer a de Hilulu, mas deixa eu sair mesmo.
Beleza. Então, pessoal, é isso aí mesmo. Emerson, mais alguma informação que você queira passar? Alguma...
besteira. Desculpa.
Só queria dizer que o Tefão aí queria a oportunidade de voltar, então já adiantamos o convite, pedindo pra ele voltar aqui semana que vem pra a gente conversar sobre até o final aí da história. Se ele aceitar, a gente vai... tentar fazer um próximo aí com ele, algum outro convidado, pra ele não ficar tão sobrecarregado, né? Inclusive, já fica o convite e... nos escutem semana que vem, que vai ser o melhor de todos.
Vai ser o fim da saga.
Quer dizer, não há fim pra One Piece, né?
Não, mas o fim até onde a gente tá, no caso.
Valeu, e desde já eu já agradeço o convite. Se houver, eu faço questão de vir. Te agradeço novamente. E eu vou tomar no cu.
Tá bom, eu vou. É isso, pessoal. Muito obrigado aí pela sua presença, pelo tempo, por ter ouvido até aqui. Se você ouviu até aqui, claro, né? Se você não ouviu até aqui, então não estou agradecendo a você. Estou agradecendo somente as pessoas que ouviram até aqui.
Deixa o joinha,
exatamente. Muito obrigado, Tefão. Obrigado por ter me recordado disso. Deixa o joinha nas redes sociais. Deixa o joinha no episódio. Deixa o joinha na porra do Spotify, meu irmão. No seu agregador aí, no Deezer, no Apple Podcast. Deixa de ser mão de vaca, tu não paga por essa porra não, maluco. Bota o dedo nessa porra aí. Falou, um abraço. Show.
Arregaça o like.
E tchau. My friend.